Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Chegou ao Brasil! Então, gamers de bolso, podem preparar aí, porque o bicho vai pegar!
Você vai tirar dinheiro do bolso e trocar ele por um ROG Phone 3.
No update dessa semana, vamos falar aí sobre o ROG Phone 3 no Brasil e também sobre os lançamentos da nova linha KDA-LG, que acabaram de sair do forno, foi hoje de manhã e já tá aqui no update. Vamos discutir aí como fica o mercado de celulares com esses lançamentos.
E pra você que está ouvindo a versão em podcast, seja no Spotify, no Deezer ou em qualquer lugar, qualquer plataforma de podcast, depois dá pra você assistir no YouTube, que tem as nossas imagens, nossas belas cutis e olha só, a caixinha dos novos celulares que chegaram logo após o lançamento já estão aqui no nosso estúdio. Professor Maurício, eu quero dizer uma coisa.
Diga lá.
ROG Phone 3 chegou! ROG 3 chegou! Cara, vou dizer pra você que eu tava duvidando que a Asus traria, porque, assim, de verdade, pensando no próprio cenário que a Asus tem agora só com aparelhos topo de linha, né? Tá cada vez mais complicado. E o dólar do jeito que tá, meu Deus, como eles vão fazer pra atender essa demanda? A percepção que eu tenho é que, como eles não falaram nada, eu imagino que esse produto não seja fabricado no Brasil. Que esse produto vai ter um lote importado para eles meio que sentirem o mercado.
E aí ver se vale a pena continuar importando.
Ou fabricar no Brasil. Mas assim, de verdade, Asus, estou muito feliz de ter o ROG Phone 3 oficialmente no Brasil, porque eu tenho certeza que tem uma fatia do público que com certeza tem interesse num produto como esse. E que o ROG Phone 3 tem um grande diferencial, né? Ele tem um público cativo específico.
Com certeza.
E serve de reforço, na minha opinião, como um reforço de marca para a própria Asus, que tá continuando com a linha ROG também em computador. Inclusive, junto com o evento do ROG Phone 3, eles anunciaram dois notebooks. Um notebook de 14 polegadas e um notebook dual screen também, que é...
O Zephyrus, que é sonho de consumo. Pelo amor de Deus. Mas ele é o preço da minha casa. Mas uma coisa...
Olha lá.
Uma coisa importante, né? A ser dita, né? Nós já fizemos aqui um update falando do lançamento, do anúncio do ROG Phone 3. Principalmente, né? Porque teve um anúncio global e tudo mais. Mas a gente vai falar de novo aqui porque o ROG Phone 3 do Brasil, ele é um pouco diferente do ROG Phone 3 global. Nós temos um ROG Phone 3 especial do Brasil.
Não, e eu quero dizer mais ainda sobre isso, porque a questão pra mim tem a ver com a percepção de preço do produto e se vale a pena ou não vale a pena comprar ele, tá? Eu acho que, óbvio, a gente vai falar de ROG Phone 3, vai falar dos celulares da LG também, mas eu acho que essa é a importância. E pra você que quer saber mais sobre o ROG Phone 3, eu acho que nunca teve nenhum produto que a gente fez tanto vídeo no canal. Sim. Porque a gente tem unboxing, a gente tem o resumão, e fora isso, a gente tem mais de 10 vídeos do ROG Phone 3 rodando jogos. Ah, eu quero ver rodando Minecraft. Tem. Quero ver rodando Free Fire. Tem. Quero ver rodando PUBG, Fortnite,
PES,
COD. Temos todos esses jogos rodando no ROG Phone 3. Algumas comunidades mandaram dicas pra gente de como melhorar. Tipo, a gente joga muito PES, daria pra melhorar aqui e ali ainda o gráfico. E nos próximos vídeos a gente vai corrigir isso, mas todos os vídeos, assim, não cabe nem aqui em cima nos cards. Vão ter alguns nos cards, mas vai ficar aqui na descrição desse YouTube também, desse update também, aqui no YouTube, pra que você veja todos os vídeos. Beleza? Mas vamos falar pro seu Mauri. ROG Phone 3, o celular com Snapdragon 865 Plus, com uma taxa de refresh rate, mas tudo bem, de 144 Hz. É um monstro pra se jogar.
O ROG Phone 3, cara, ele realmente é surpreendente. Ele consegue ter um melhor do melhor em todos os aspectos, né? E eu acho que a Asus, de certa maneira, fez a escolha certa pro Brasil, né? Eles tiveram que abrir mão de algumas coisas e tudo mais para conseguir, acho que, lançar o produto no Brasil e conseguir lançá-lo num preço competitivo. Não estou falando que ele é barato, mas é um preço competitivo pelo que ele oferece, na minha opinião.
Eles trouxeram o setup, que seria o ROG Phone 3 Strix, mas com o processador
topo de linha.
Topo de linha, que é o 865 Plus. Ou eles pegaram o ROG Phone 3 com o processador topo de linha, mas em memória e armazenamento interno, ele tem a situação dos Strix. Então, ele é um... Ele é um produto específico pro mercado brasileiro, cara.
E faz tudo assim. Até no, durante o lançamento, né? É, me confesso aqui a você, Tato, quem tá acompanhando ao vivo, pra quem tá ouvindo no podcast, que o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi: a Asus lançou um ROG Phone 3 capado. Foi o sentimento que me deu na hora. Porque, não sei se foi pela forma como eles apresentaram.
É mesmo?
Como foi feito o discurso.
É nada.
Eu pensei, puta, lançaram um ROG Phone 3 capado. Por que que me veio esse sentimento? Porque ele tem 8GB de RAM e 128GB de armazenamento. A gente tá falando de um celular sem expansão de memória.
Uhum.
Então, 128 hoje...
É o verdade.
Ele é, mano, a raspinha do tacho ali. É uma zona um pouco
celular,
perigosa.
Tem celular de entrada pra intermediário que vem com 128.
É isso aí. Então, você tá pensando num ROG Phone 3, 128GB. Então, assim, a sensação...
Poder monumental.
Dentro de uma lâmpadazinha. É isso aí. Me veio esse sentimento. Falei, puta, eles lançaram o celular capado. Mas depois eu absorvi e falei, não, eles não lançaram o celular capado. Eles lançaram, na verdade, o melhor celular para chegar no melhor preço e conseguir isso, entregar exatamente o melhor desempenho pro brasileiro, cara.
Eu acho que a configuração que esse produto vem pro Brasil, Mauri, foi extremamente assertiva, cara. Porque, de verdade, entendendo o cenário desse produto, ele não podia estar mais arredondado pelo que ele é. E eles trouxeram os acessórios também. Inclusive, fizeram uma promoção de lançamento para as primeiras peças. Cara, é um cenário muito específico pro ROG Phone
3. E já vou dizer para você. Tá? Você fala, ah, putz, mas eu queria ter a versão de 12, de 16 GB. Cara, no dia a dia, você não vai precisar de 12, 16 GB de RAM.
Não, é da hora, é da hora.
Você dá, puta, é da hora, você fala que tem, mas, mano, o jogo, cara, ali...
Então, mas pensando não, que o dólar tá R$6... Eu acho que não valeria a pena, não, tanto para a Asus quanto para os consumidores. Eu acho que para a manutenção da marca, como estratégia de posicionamento, analisando todas essas questões relacionadas à estratégia da Asus, esse ROG Phone 3 foi a melhor opção. E de verdade que eles foram muito assertivos em trazer esse produto. Particularmente, pode ser que nem todo mundo concorde comigo, com o Mauri, que eu odeio concordar com o Mauri, mas nesse caso eu sou obrigado. E o preço do produto, tá? Muita gente que tá perguntando nos comentários, qual o preço? Qual o preço que ele vem? É R$5.850 à vista.
À vista esse valor, tá? Ele, a prazo, ele vai pra 6,5 mais ou menos, tá? 6.492, alguma coisa assim. Tá?
E aí o Aldo Play aqui manda um superchat pra gente, um Raul pro Aldo, que está participando com a gente aqui ao vivo. E ele manda, vale a pena importar o ROG Phone 3 por 3.900 com o cooler? Cara, eu entendo o que você tá falando por conta da tentação que bate, né?
Ó, vamos fazer conta aqui, ó. 3.900 com o cooler, você tá me dizendo aqui, isso, tá? Isso, se você não for taxado. Se você for taxado, cara, coloca mais 50% em cima aí. Esse produto aí já foi de R$4.000 para R$5.500, que é o preço do valor aqui à vista, né? Praticamente o valor à vista aqui no Brasil. Ou seja, compra aqui porque ele vai ser mais ou menos o mesmo preço e vai ter garantia, vai ter assistência técnica, vai ter suporte e tudo mais. Então, de verdade, correndo o risco de ser taxado, eu acho que não vale a pena você importar hoje um smartphone nesse valor, né, que está apresentando aí, né, ou pelo menos o custo ROG Phone 3 fora do país. Mas, falando um pouco ainda sobre o produto, né, acho que vale a gente retomar aqui, relembrar as suas características específicas, né, características técnicas. É um aparelho com 6,59 polegadas numa tela AMOLED com Gorilla Glass 6. É uma tela com, meu, uma qualidade de cor, de uma de trabalha, né, com um nível de cor realmente muito alto, sim, tá? Eles realmente não economizaram. De cor, eles, né, não economizaram nessa tela, ela é muito boa. Ele vem com o Snapdragon 865 Plus, que hoje é o principal processador da Qualcomm, né? Seria o melhor processador da Qualcomm. Ele vem com 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, lembrando que não tem entrada para cartão.
Sim.
Na câmera traseira, ele tem uma câmera principal de 64 megapixels, uma secundária de 13 e uma terceira de 5 megapixels. A câmera frontal é de 24 megapixels, lembrando que ele grava em 8K, 30 frames, tá? Esse aparelho é sensacional. A bateria, senhoras e senhores, é de 6.000 mAh, o bicho realmente dá conta. Ele já tem conexão aí 5G também e Wi-Fi 6, tá bom? E Wi-Fi 6. É realmente um produto muito completo, um aparelho que, meu, se você comprar hoje, ele vai durar, tipo, 4 anos numa boa.
É um ótimo produto, cara, assim, de verdade, a gente testou ele aqui no canal e eu já uso o ROGfone 2, eu gosto muito dele. O AirTrigger, particionado agora, pra mim, é um ponto que vale muito atenção. E se você não viu isso ainda, dá uma olhada no nosso vídeo de overview, né, o nosso resumão do ROGfone 3. A gente falou aqui com o Aldo, né, ele falou, vale a pena importar pro 3.900 com cooler. Cara, honestamente, a gente acha que não vale por conta da possibilidade de ser taxado, mas eu não sei aonde você viu ele por 3.900 com cooler. Eu entrei no site da GearBest, fui ver a compra em reais, ele tá com 45% de desconto hoje no ROG Phone 3 e a versão 8256 do ROG Phone 3, não a versão Strix. Tá fazendo porque um comparativo com a versão
que tem no Brasil, né?
Que vem com 8 GB de RAM, assim como a versão brasileira, vem com 256 GB de memória interna, que é o dobro da versão brasileira, e ele com 44% de desconto, sem contar imposto de importação, está custando R$6.000.
É, velho, R$6.000, o bicho é caro, mano, o dólar tá muito, muito, muito alto mesmo. Então, a Asus trazendo esse produto a R$5.850 à vista, cara, é realmente, tipo, de se pensar como eles chegaram nesse valor, como essa conta fecha, por quê? Mano, a gente tá falando aí, vamos fazer um comparativo rápido. Antes de eu fazer esse comparativo, fala aí, Tatinho, qual que é a promoção?
Não, é que ele falou no AliExpress que tem esse preço de sem taxa enviado pela Espanha, né? Uhum. Que conseguiria um preço especial. Realmente, cara, tá aí o preço que ele começa a partir de R$3.500, né? Que aí é a versão 12128, que se não me engano aqui é... Ó, 12128 saindo da Espanha. Ele estaria por... Ele nem tá mostrando aqui o preço, ó. Mas ele tá falando, não pode ser enviado para o Brasil. Aí, para ser enviado para o Brasil, ele tem que ser enviado da China. Então, cara, eu acho que você não vai conseguir esse preço porque não é realista. Mas, boa sorte aí, se você quiser.
Mas eu acho que é justo a gente até fazer um comparativo de mercado, tá? Não existe, e vai ser, na verdade, um comparativo injusto que eu vou fazer, tá bom? Já tô assumindo isso e já explico por que é um comparativo injusto. Porque não existe nenhum celular hoje no mercado que seja comparável ao ROG Phone 3. Que não seja o ROG Phone 2, tá? De outra marca, não existe nada comparável, então eu vou tentar chegar o mais próximo disso. E os celulares, na minha opinião, que seriam mais próximos de um ROG Phone 3 hoje no mercado nacional, cara, seria um Note 20 Ultra, que hoje você consegue comprar ele na faixa de R$7.000, tá? Hoje, R$7.200 numa boa promoção, você pega ele. E o mais próximo ainda seria um Motorola Edge, porque você ainda consegue colocar gatilhos na borda do Edge. Não é a mesma coisa, não tô comparando. Mas eu tô tentando chegar o mais próximo possível. Motorola Edge Plus de 256, que também é 5G, tem Android 10, tem uma câmera de 108 megapixels, tem um processador Snapdragon 865 também, sabe? É um celular realmente completaço. E, velho, hoje, em promoção, a melhor promoção que eu já vi desse aparelho, ele tá saindo por R$5.300 à vista. O preço normal dele é de R$6.300. Ou seja, a gente tá falando de um produto que foi lançado há mais de 6 meses, que já está sendo promocionado, porque ele foi lançado a R$8.799, se eu não me engano.
Sim.
Né? Então ele já está sendo promocionado ao mesmo preço que o ROG Phone 3 está sendo lançado agora no Brasil.
865 Plus.
Ou seja, é um produto que, mano, como a Asus chegou nesse preço, cara? Essa conta não tá fechando.
É, cara.
É assim, meio absurdo.
Eu não sei como eles estão fazendo isso, ou se às vezes eles estão fabricando no Brasil e não falaram. Mas a impressão que me deu, por eles não terem comentado na transmissão,
é que era importado.
É, exatamente pra eles sentirem o mercado. Nesse aspecto, cara, a Asus continua com a estratégia de ter um preço extremamente competitivo. O produto deles mudou o segmento, né? Agora eles estão focados só no flagship, né? No high-end, no... São vários nomes em inglês pra falar o topo do topo, o tufo do muforufo. Mas, de verdade, cara, parabéns pra Asus, achei um excelente lançamento e quero ver como que o público vai reagir, né, cara?
Mas agora eu tenho uma pergunta que ela é um tanto quanto difícil pra você, Tato. ROG Phone 3... lançamento, com Air Trigger particionado, 865 Plus por 5,850, ou ROG Phone 2 com Air Trigger padrão, 828 também, Snapdragon 855 Plus por
3,5 o ROG Phone 2.
ROG Phone 3 por 3,5.
Até porque eu imagino que ele vai ser promocionado na Black Friday, cara. É assim, de verdade... O ROG Phone 3 é excepcional. Mas falando essa diferença de preço de mais de R$2.000, a gente tá falando quase o dobro, cara. E aí, nesse cenário, eu imagino que pra muita gente, e eu digo isso porque pra mim também é isso, que se eu tivesse esse dinheiro pra fazer uma compra dessa e pensasse numa compra dessa, eu iria num ROG Phone 2 ao invés de um ROG Phone 3. Talvez esperar o ROG Phone 4. Tá assim, cara. Mas... honestamente, eu acho que foi assertivo da Asus lançar o ROG Phone 3 agora no Brasil por esse preço. Eu acho que pensando no cenário atual, pensando na dólar a 6, como eles conseguiram isso realmente, cara, é...
Você consegue pegar um ROG Phone 2, cara, e um dock com a segunda tela e ainda sai mais barato que pegar um ROG Phone 3, velho.
Não, é isso mesmo.
É então,
isso
tipo,
mesmo.
É muito complicado. Eu acho que no dia a dia... né, você tem diferença aí de processamento e tal. O 865 Plus é mais rápido que o 855, isso é fato.
Mas o 2 já roda tudo, né?
Mas cara? O 2 já roda tudo, mano. É. Se pá, vale a pena você pegar o 2 esse ano e pular a geração 3 pra pegar a 4.
É isso aí.
Cara, é meio louco parar pra fazer essas contas aí, colocar na ponta do lápis. Velho, é de se considerar essa possibilidade.
É complicado. Agora, professor Mauri, acho que a gente já... respondendo o Thiago Oliveira, aliás, um Raul pro Thiago que tá aí acompanhando a gente também, junto com a galera toda que tá acompanhando a gente. E ele perguntou, tiraram o carregador? Não tiraram o carregador. O fone veio com carregador na caixa.
Veio um carregador de 30 watts, inclusive, tá? É. Um carregador... e não vem com fone de ouvido, mas ele vem com o adaptador USB-C para P2. P2, tá na caixa.
Vamos falar agora dos lançamentos e anúncios da LG. A LG surpreendeu a gente hoje com um evento de lançamento para 3 novos celulares no mercado brasileiro para complementar a linha K. Sim,
Família K tá crescendo, velho.
A família K crescendo. Agora temos o K52, o K62 e o K62 Plus. Cara, e de verdade... agora, eles consideram, né, a linha K desde o K41S até o K62 Plus. Então fica o K41S, o K51S, o K52, o K61, o K62 e K62 Plus. Eles estão com uma linha bem completa. E o que mais me chama atenção é, primeiro, a mudança de design, né, dos aparelhos... acho que a gente vai deixar pra fazer unboxing, né, Mauri? Não vamos abrir a caixa aqui. Mas, cara, os aparelhos com 4 câmeras, agora com aquele cooktop aí, que já virou famoso nos aparelhos de outras linhas. Mas o que mais me surpreende são os acabamentos que eles escolheram. O K52 tem um acabamento ondulado atrás, que é algo que me chama muita atenção e que eu tô louco pra fazer um unboxing, pra ver. E o K62, é o 62 ou 62 Plus?
62 Plus, ele tem um
acabamento... ele é um acabamento silk atrás, alguma coisa assim, que é um acabamento mais sedoso, que é...
é um vidro fosco,
é que eles estão chamando. Cara, que eu estou muito curioso pra ver esse acabamento, porque eles falaram que não deixa tanta marca de dedo. Agora, falando um pouco das questões técnicas, tá? Todos os lançamentos da LG estão dentro da sua parceria com a MediaTek, parceria bem forte que a LG tem construído com a MediaTek.
Com certeza.
É, o K52 vem com o Helio P22, né? O K62 Plus vem com... E o K62 vem com o P35. É, ambos são octa-core, né? 2 GB de RAM máximo no K52 e 2.3 GB de RAM no K62. Todas as telas são HD, não são Full HD. Isso foi algo que me surpreendeu, principalmente olhando para a linha 60, né? 62.
Ah, a linha 62 vinha com uma tela HD, cara.
Eu achei estranho.
E eles posicionaram esse produto acima do K61, cara. Isso me estranhou muito, sabe?
É, então, cara...
E ele tem cara de produto premium, tá? Viu esse
aparelho? O acabamento deles, assim, de verdade, pensando em design, me chamou muita atenção. É, me parece realmente estar superior ao K51 e o K61, né? K51S, né? E o K61. É, falando de memória RAM, o K52 tem 3 GB de RAM e o 62. O 62 Plus tem 4 GB de RAM. Memória interna pro K52 é 64 GB de RAM. Pro K62, é 64 GB de RAM, e o K62 Plus com 128, todos com memória expansiva até 2 TB. E aí, obviamente, a gente tem 4 câmeras, começando no cenário mais básico com 52, né, o K52, que vem com uma câmera de 13 megapixels, uma de 5 e duas de 2 megapixels, uma macro e a outra é para o efeito de profundidade. No caso do K52, 48 megapixels, 5 megapixels com a câmera secundária e 2 e 2 também. E o setup é o mesmo para o K62 Plus, com 48 megapixels na câmera principal. A câmera frontal do K52 é 8 megapixels, a câmera frontal do 62 é 13, e a câmera frontal do 62 Plus é 28 megapixels. Pixels. Todos vêm com 4.000 mAh de bateria e os preços começam em R$1.500 no K52, o K62 a R$1.800 e o K62 Plus por R$2.99, né? Por R$2.100 aí, arredondando.
É, eles mantêm o padrão de colocar aí a resistência militar nos seus produtos, né? É, eles também fizeram uma mudança de design que... É bem diferente pensando no produto da LG, o sensor digital não está, sim, mais na traseira, agora ele foi para a lateral, uma posição que também me agrada bastante, né? Já que você consegue utilizar o sensor tanto quando o aparelho na mão, quando ele está em cima, sim, da mesa. É, acho que essa foi a mudança mais drástica, né? Eles colocaram também, né, uma questão de agora esse produto também tem o som 3D, deram destaque pra isso, mas é o tipo de coisa que a gente vai conseguir avaliar só usando realmente.
É, isso aí, na hora de fazer a avaliação
do produto. É, isso aí, que ele tem aí uma inteligência artificial pra conseguir gerar um som 3D com qualquer tipo de fone de ouvido através do P2 aí. Então, é um produto que tem P2, ele vem com carregador na caixa também e tudo mais. Mas... apesar do produto estar muito bonito, principalmente o K62 Plus, tá? Na minha opinião. Mano, esse produto lançado hoje, Tato, ele automaticamente, o K62 Plus...
Eu falei 64 de RAM, desculpa, gente. É 64 GB de memória interna, tá?
É
64 de ROM, não RAM.
Isso
perdão,
aí,
gente.
Perdão. Esse produto automaticamente fez com que o LG K61 se tornasse... um puta produto.
É verdade. Ainda mais pelo preço que ele tá sendo promocionado.
O melhor celular da LG agora passa a ser o LG K61, na minha opinião.
No custo-benefício, não de melhor de performance.
Não. No custo-benefício, a melhor compra hoje da LG é o K61, cara. E vou te falar por quê, ó. A gente tá falando de um aparelho com uma tela de 6,5 polegadas, Full HD Plus, numa proporção de 19,5x9, Ele vem também com o processador octa-core da MediaTek de 2,3 GHz, ou seja...
Qual é a versão? Você lembra?
Eu não lembro o modelo, mas é a versão de 2,3 GHz octa-core, cara. Provavelmente é o mesmo processador que tem aqui, ó, no K62 Plus.
Aham.
Uhum. Tá? Aqui, se eu não me engano, ele tem 6,6 polegadas de tela. O K61 tem 6,5.
É.
Só que você tem Full HD, aqui você tem HD. Ele também tem os mesmos 4 GB de RAM, os mesmos 128 GB de armazenamento, a câmera frontal é de 16 megapixels, na traseira você tem 4 câmeras, a principal de 48, sim, uma grande angular de 8, uma macro de 2, uma de profundidade de 5 megapixels, bateria de 5.000 mAh.
É, o 61.
Velho, esse aparelho hoje, o K61, ele tá sendo vendido hoje no mercado, você acha com facilidade, a R$1.350. R$1.350.
Caramba, é R$700 de diferença, mano.
Velho, são R$700 de diferença pra esse produto que acabou de ser lançado.
Preço sim, sim.
Tal.
Não, a gente tá sendo injusto nesse comparativo,
mas
porque é preço lançamento.
É um produto com uma configuração extremamente similar.
Dentro da mesma marca, dentro da mesma família.
Velho, então, hoje o K61 é um puta produto. O K61 foi anunciado a R$1.999. Ele já tá com R$600 de desconto, cara.
É.
Então, de verdade.
Então, assim. A LG lançando mais produtos na família K, show de bola, mais opções pro público, mais opções de acabamento, mais opções de design, mais opções como um todo. Mas, considerando o cenário atual, o K61 acaba sendo uma compra mais assertiva.
E aí, considerando que a Black Friday tá chegando, tá?
Aí, vamos ver.
Puta, esse produto, velho, ele vai ser matador na Black Friday, então.
Sr. Maurinho, eu quero responder aqui, eu vou fugir do assunto pra responder duas pessoas. É, vou falar de ROG Phone 3 novamente. O Pietro Borges e o Estevão Ângelo perguntou se o ROG Phone 3 vai ser fácil de encontrar em lojas. É, respondendo vocês... Honestamente, eu acho que você tem que comprar esse produto online. ROG Phone 3 é mais fácil de se encontrar online, apesar de que eles falaram que vão estar com parceria com a Fast Shop.
Eles estão com Fast Shop, Amazon e Kabum, se eu não me engano, para esse produto.
Honestamente, tá? Foca em online, que normalmente você vai conseguir um preço mais barato do que em loja física varejo, até porque o ideal é a gente nem ir para loja física varejo, a não ser que seja de extrema necessidade, por conta do isolamento social e toda a questão que estamos passando atualmente por conta da pandemia. Agora, falando de um comentário que nós recebemos do Leandro Salles, um Raul pro Leandro Salles, aí pro Pietro e pro Estevão, e o Leandro mandou: se for MediaTek, eu estou fora. E eu queria levantar essa bola pra você, professor Maurinho. Eu admito que a sensação que o Estevão tem, eu também tenho em relação à MediaTek. A percepção de marca deles, a presença mundial da MediaTek, os esforços da MediaTek fazem com que a percepção do público seja de que o MediaTek não tem uma performance ou não tem uma entrega comparável com o Snapdragon, com Exynos, com Kirin ou qualquer coisa do gênero.
Cara, sim, o MediaTek, ele nominalmente, né, tem um desempenho mais baixo do que os seus concorrentes. Mas, em compensação, ele também apresenta um preço melhor que os seus concorrentes.
Sim.
Então, isso naturalmente faz com que o produto final seja mais barato. E aí, seja mais barato na ponta pra você também. Por isso que a gente consegue ver um aparelho com 4,128 lançado esse ano a R$1.350. Porque parte da sua composição é de um processador mais em conta.
Mas você concorda comigo que os esforços de marketing e atitudes da MediaTek fazem com que a percepção do público, principalmente aquele público que está atento em tecnologia, a ponto de, por exemplo, olhar para o processador do produto, tem muita gente que vai entrar na loja, vão ter várias caixas, e aí a pessoa vai falar, ah, e qual a diferença desse para esse? Aí a pessoa vai falar, ah, é R$200. Uhum. Vai falar, ah, eu achei o vermelho mais bonitinho, eu quero o vermelho. Isso acontece com muita frequência. Também. A pessoa nem tá olhando qual é o processador, qual é a memória interna. Às vezes o vendedor fala, ah, esse daqui é melhor, ou aquele é melhor. E às vezes esse vendedor também nem sabe o que é melhor, o que não é melhor. Quantas vezes eu já não ouvi falar que o cara tava vendendo um iPhone, era um aparelho de outra marca. Sim, cara, eu já vi de tudo nessa vida. E honestamente, eu acho que a MediaTek não tem um esforço bom o suficiente ou com resultado suficiente, porque a percepção de marca que as pessoas têm é que o processador deles é um processador genérico. E eu digo que eu também tenho essa percepção.
Não, existe sim pesquisa e desenvolvimento dentro da MediaTek. Hoje a MediaTek consegue ter o processador intermediário mais barato que consegue trabalhar com inteligência artificial. Então é por isso que um aparelho como a linha K da LG tem inteligência artificial nos seus produtos, em câmera, no som 3D, como eles disseram. Então, é por isso que tem essas funções de inteligência, porque eles estão utilizando o processador da MediaTek, que é um processador mais barato, que consegue entregar essas funções. Então, por isso que é a escolha, uma escolha estratégica. E, no final do dia, de verdade, cara, você não vai sentir no dia a dia a diferença na hora de usar um intermediário MediaTek, um Snapdragon propriamente dito, pra grande massa, tá? Não tô falando pra você especificamente que vai fazer um uso de jogar, tal. Pra grande massa, meu, ele só quer ligar o celular, abrir o joguinho e funcionar.
Abrir o WhatsApp.
Abrir o WhatsApp e mandar a sua foto. É isso que ele quer. E aí o MediaTek vai entregar isso pelo melhor preço. Então, eu entendo essa questão de posicionamento e tudo mais. Tem um ponto na MediaTek que aí é o ponto que me incomoda neles. É que, normalmente, os aparelhos com MediaTek não são atualizados. É. Não recebem novas versões. E aí é o quê? Uma política de tornar também o produto mais barato. Você tem menos gente...
Se você acabou de entregar o processador e para de gastar tempo com a equipe de desenvolvimento para fazer a atualização...
Para fazer a nova versão rodar nesse processador, você não vai ser atualizado. Então, normalmente, os aparelhos com MediaTek também têm dificuldades serem atualizados, e aí essa é a questão. Recebe atualização de segurança, não vai receber atualização de novas versões de Android. Então, aí esse é um ponto que acaba pegando pra mim, tá?
De verdade, nós temos com um final de ano aí, um final de outubro, extremamente quente com lançamentos de aparelhos, e eu estou surpreso com como o mercado está aquecido, pelo menos de lançamentos, apesar de toda a situação que nós vivenciamos em 2020, que é um ano extremamente complexo que vai ficar na história da humanidade. Honestamente, me parece que alguns lançamentos que a gente veria em setembro, por conta de todo esse cenário, acabaram sendo arrastados para outubro.
Novembro.
E é por isso que a gente está tendo um período tão atípico, que normalmente aqui no Update a gente estaria discutindo outras questões do mercado. Sei, a gente está falando futuro de lançamento. Então, assim, realmente, a gente tem que ficar prestando muita atenção, porque pode acontecer um lançamento a qualquer segundo, e eu devo dizer que tanto nos lançamentos da LG, quanto no lançamento da Asus, eu fiquei muito feliz. São públicos completamente diferentes, são o público-alvo, né, dos produtos, são completamente diferentes um do outro, mas muito legal a atitude, principalmente a Asus, por ter trazido o ROG Phone 3 a um preço que, na minha opinião, é um preço digno para o cenário que nós estamos vendo no Brasil, e a LG com o K62 e família K52, K62, K62 Plus, principalmente por conta do design e acabamento, que é o que mais chama atenção, e cores, de termos tantos produtos lançados com tantas cores diferentes, né, cara?
Isso aí,
a gente tá falando básico. O K62 com duas cores, né, que é o azul celeste aí e o branco, o K52 com vinho, cinza e verde, e o K62 em vermelho e azul. Cara, é muito difícil a gente ver produtos saindo com tantas cores, porque custa caro fazer a diferença dessas cores. Então, bem legal, LG também de parabéns, Asus de parabéns. Vamos ver como isso vai reforçar, e nas próximas semanas a gente vai começar a fazer conteúdo pensando em Black Friday, para que vocês economizem. E vou dizer o seguinte, semana que vem a gente vai lançar a live de Black Friday já aqui no canal, pra galera definir lembrete, porque de quinta pra sexta a gente vai fazer uma live à noite pra ajudar você a comprar o melhor produto, inclusive te livrar de roubadas, para não comprar besteira por impulso. A ideia é te ajudar a encontrar a melhor solução para você e te fazer economizar dinheiro. Inclusive, às vezes falando, não é essa a melhor opção para você, essa daqui que é um pouco mais barato, ou olha, esse daqui é um pouquinho mais caro, mas com esse preço vale a pena, e a gente fazer uma consultoria pessoa por pessoa durante a live.
É isso aí, Cavalaria. Muito obrigado por mais um update. Deixa aí suas opiniões pra gente no site. Deixa também aí no YouTube. Manda mensagem por voz no nosso WhatsApp. É isso aí. E até semana que vem. Au. Tchau.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.